Bom, essa capacitação também está sendo feita com o INCRA, porque o INCRA tem a responsabilidade de fazer o cadastramento dos assentamentos. Então, um grande número de assentados depende desse trabalho do INCRA, e o INCRA já é parceiro nosso nesse processo, desde no momento da aquisição de imagens, que o INCRA também colaborou com recursos. A Universidade de Lavras, então, a Universidade Federal, a UFLA, é um dos parceiros nossos no desenvolvimento do sistema, e é com ela que nós estamos desenvolvendo o que eu mencionei da educação à distância, que é para a gente alcançar com bastante brevidade todo esse processo de capacitação. Bom, aqui são alguns recursos que nós estamos mobilizando para apoiar os produtores, que são voltados principalmente para aquelas regiões que têm, a gente sabe que terá mais dificuldades de obter esse recurso. Isso é feito tanto por nós, também com a participação de outros parceiros, como no caso a TNC, que já tem feito também esse trabalho junto a alguns municípios. Aqui um mapa mais sintético também para mostrar onde isso já vem acontecendo, né? Município que já tem essas experiências. Então, isso também nos anima, porque isso já foi colocado na prática, já foi colocado no campo, e a gente tem visto que isso dá certo. Bom, esse é um projeto, então, de busca de recursos, de captação internacional. É um recurso para o Ministério do Meio Ambiente oneroso, que se soma depois com outros recursos que estão sendo aplicados pelo MAPA, que é no caso do Plano ABC, né, que está sendo feito também um inventário florestal de todo o país pelo Serviço Florestal Brasileiro. Há também uma ação sobre incêndios florestais que está sendo desenvolvido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Enfim, esse é um conjunto de parcerias que a gente está desenvolvendo para apoiar, chegar lá no apoio ao produtor. Esse também é um trabalho de captação de recursos junto ao governo do Reino Unido, né, para apoiar também a realização do cadastro ambiental. É outra fonte de recursos também do governo alemão, que nessa faixa de transição entre Amazônia e Cerrado, também estamos buscando recursos para esse tipo de apoio, né? Outra ação também de monitoramento da biodiversidade da Mata Atlântica, também que é outra ação desenvolvida com o Banco Alemão KfW, para esse tipo de apoios. Eu estou seguindo um pouco mais rápido, senador Benedito Lira, porque já estou com a sineta, estou achando que era para mim para acelerar um pouco, né? Para também dar oportunidade dos meus colegas de mesa poderem falar. Esse trabalho com a Imater, que a gente já iniciou, já estamos desenvolvendo no entorno de Altamira, que é uma região que sofre uma influência grande da dinamização econômica levada pela usina Belo Monte. Então, tomando esse cuidado, nós estamos fazendo o cadastro em todos os municípios, são 11 municípios da região, a Imater do Pará que está realizando. Aí um mapa também de ações que estão sendo desenvolvidas em cada uma dessas regiões. E eu finalizo por aqui e vou ficar à disposição então dos senadores, caso queiram algum detalhamento, né, ou alguma contribuição em relação ao que foi apresentado. Muito obrigado.
Obrigado ao senhor Paulo Guilherme, representante do Ministério do Meio Ambiente. Dando sequência, eu concedo a palavra agora ao senhor João Cruz Reis Filho, chefe de assessoria de gestão estratégica do Ministério da Agricultura. Tenho a palavra, senhor.
Bom dia, presidente. Bom dia, demais senadores, Ana Amélia, Moca, senador Assir Gurgas. Parabéns pela iniciativa. O Ministério da Agricultura reconhece que esse é um assunto que merece ser debatido, que é de interesse da agricultura brasileira. Trago aqui o abraço do nosso ministro Antônio Andrade para os senhores. Ele me incumbiu de representá-lo aqui. Então, aproveitar para cumprimentar a mesa, o nosso amigo Gilman, da CNA, lá de Minas Gerais, o Arquimedes, o doutor Paulo, representando o Ministério do Meio Ambiente, e o companheiro Marco, da OCB, que juntamente conosco também faz parte do GT, já citado pelo doutor Paulo Guilherme. Bom, para privilegiar o debate, nós não trouxemos apresentação. Nós vamos falar em linhas gerais, o que é que o Ministério da Agricultura pensa a respeito disso, mas nós vamos dar ênfase no debate, que eu acho que é onde a sociedade ganha mais. Nesse sentido, o Ministério da Agricultura, ele tem um papel que a gente está procurando cumprir, que é apoiar o Ministério do Meio Ambiente na regulamentação complementar do Código Florestal, desde decretos e instrução normativa que decorre disso. Temos trabalhado fortemente com o Ministério do Meio Ambiente também nessa capacitação, conforme foi falado. O treinamento citado anteriormente pelo Dr. Paulo ocorreu no Ministério da Agricultura. A gente também preparou um material de divulgação do Código Florestal, uma cartilha, nós encaminhamos para as entidades dar uma avaliada e depois nos dar um feedback. O doutor Gilmo teve acesso a ela também, né? E o Ministério da Agricultura, ele reconhecendo a importância do Código Florestal para os mais de 5 milhões de produtores rurais do Brasil, ele tem procurado fazer esse trabalho de uma maneira muito responsável, muito consciente, apoiando o Ministério do Meio Ambiente, ouvindo o setor produtivo, as entidades também, porque a gente acha que é assim que funciona, né? Bom, nós também temos desenvolvido alguns projetos pilotos para apoiar os produtores na implementação das obrigações do Código Florestal, também com recurso do DEFRA, igual foi citado um do MMA. Nós temos um projeto de R$80 milhões captado nesse fundo britânico, que está sendo implementado pelo BID em 7 estados da federação, em 70 municípios. Vai beneficiar mais de 3 mil produtores rurais. E a gente está com a expectativa até de ver como é que vai funcionar o pagamento para os serviços ambientais. Aqui é onde o projeto pretende chegar. Bom, dito isso, eu me coloco à disposição de vocês, todos os senhores, para dar ênfase ao debate. Muito obrigado.
Vamos ser continuada a prática das informações. Eu concedo a palavra ao senhor Gilmar Vieira Rodrigues, presidente da Comissão Nacional do Meio Ambiente, da CNA.
Bom dia, obrigado, senador Brito Lira. Caros senadores Ana Amélia, Moca, Assi, cumprimento pessoal a cada um, demais convidados, companheiros da mesa. A Confederação Nacional da Agricultura se alia à proposta de inovação e agrega-se também ao processo de regularização do meio produtivo rural. É necessário que haja, portanto, uma horizontalização da regra que vá monitorar os procedimentos. Isso se chama Instrução Normativa da Aplicação do CAR e se chama também Decreto de Regulamentação do Plano de Regularização Ambiental, PRA. Por quê? Porque na medida em que nós não tenhamos acesso a esse marco regulatório, corre-se o risco de procedimentos semelhantes, mas não iguais, por diversas instituições regionais e até mesmo estaduais. É preciso que haja uma aceleração, doutor Paulo Guilherme, na divulgação da instrução normativa do CAR, como também do decreto do PRA, para que crie um balizamento nacional de procedimentos formais. A Confederação Nacional da Agricultura já reuniu todas as federações estaduais para motivar a preparação de técnicos multiplicadores através do SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizado Rural, mas precisamos do roteiro legal, certo? Se nós não tivermos roteiro legal, nós corremos o risco de ensinar A mais B vai dar B e na norma sair A mais B dá ABC. Então é preciso que a gente tenha prudência na instituição do caminho a seguir, para que todos sigam o mesmo caminho. Isso é importante. Não dá para, eventualmente, um Estado ter um padrão de CAR parecido com o Estado vizinho, mas não é igual. E, quando sendo brasileiro, devia ser igual. Está certo? Muito bem. Essa demanda está levando a uma situação, doutor Paulo, que eu gostaria que o senhor examinasse. A lei determina que o CAR tem que ser implantado até 2 anos após a promulgação da lei. E nós estamos tratando que será após a instituição do CAR. O produtor terá 1 ano de prazo, prorrogável por mais 1 ano. É preciso esclarecer esse conteúdo. Como também tem o problema do bloqueio do crédito rural. Após 5 anos de instituído o CAR, não tendo o produtor se adequado, se ajustado, se inscrito no CAR, ele não terá acesso ao crédito rural. Só que na lei fala que a partir da promulgação da lei. E quando o produtor rural não tem ainda a obrigação de fazer o CAR, que ele não tem a regra para fazer o CAR divulgada, está certo? Então, está lá escrito, se sair hoje a divulgação da instrução normativa do CAR, daqui a 3 anos, o produtor rural que não fizer o CAR já não pode ter acesso ao crédito. É preciso ajustar isso à vida real. Porque o senhor sabe quanto o crédito rural é a alavanca que interessa ao Brasil. Não interessa só ao produtor rural, não. Sem produção agrícola, o Brasil não teria a salvação que está tendo na balança comercial internacional. E sem crédito, você não tem produção. E o crédito rural é o crédito de mais curto prazo que existe na economia brasileira, na economia do mundo, certo? E ele tem que ser permanente, consistente e compreensível. E uma das compreensibilidades do crédito rural é a segurança de acesso. Se nós não tivermos segurança de acesso ao crédito rural, por uma ameaça de um cadastro que não foi feito, porque a regra do cadastro não saiu publicada na época adequada, ou numa época qualquer, mas a vigência tem que ser a partir da existência do crédito, da regra do cadastro. A CNA está preparada. A CNA tem cerca de 5 milhões de produtores rurais associada a 2 mil sindicatos rurais no país. E todas as federações lideram a articulação econômica, social e política desses sindicatos e tem um poder multiplicador fantástico com o Senar. O Senar é a arma educacional do sistema sindical brasileiro. E, sendo isso claro, nós estamos absolutamente dispostos a sermos agentes da mudança da compreensão ambiental do meio rural. Eu diria até que não é bem da mudança, é da aplicação da mudança já compreendida. Que o produtor rural tem sensibilidade para o bom convívio na preservação ambiental. Ele quer ter segurança que, ao investir nisso, ele não está investindo de uma mão só. Ele precisa ser tratado como um ente que trafega em mão dupla. Se dedica e tem resultado. Tem resultado porque se dedicou. E, para isso, as regras precisam ser disponibilizadas com toda amplitude, com toda clareza. Então, e a CNA tem um registro claro nesse ponto. No lançamento do projeto CAR, a CNA firmou um acordo de cooperação com o MMA. Acordo de cooperação para quê? Para implantar o CAR, para implantar o PRA, certo? E estamos agora, doutor Paulo, precisando das rotas que iremos seguir. O interior do Brasil, o interior agrícola brasileiro, passa pela percepção desenvolvimentista do produtor rural. Se ele é grande, é empresário. Se é pequeno, é um empreendedor que precisa ser monitorado, precisa ser auxiliado, mas é gente como os outros. E precisa, portanto, ser valorizado na colaboração que ele dá. Há dois fatores importantíssimos. Um com a economia. São três fatores, aliás. Um com a economia. O outro com o meio ambiente. Esse meio ambiente precisa capacitar. Essa capacitação da formatação do cadastro é um item, mas precisa capacitar na realização do ato ambiental, depois de feito o cadastro. Como você pode ser remunerado por estar agregado a um comportamento ambiental adequado? Certo? Então, precisa ter um cômputo amplo de capacitação de pessoas, não é só para cumprir a obrigação, é para ter resultado. Um resultado importante, que é o resultado que todo empreendedor precisa, é ficar alegre porque o seu trabalho gerou resultado. E só gera resultado através do conhecimento. O conhecimento ditado, só imigrado, não constrói. Só constrói o segmento, o ensinamento assimilado. E é preciso, portanto, que ao transmitir uma informação, um conhecimento, a quem quer que aprenda, é preciso que o conteúdo convença. É preciso que o conteúdo seja claro, seja pedagógico, para que a pessoa se torne um cidadão novo na mudança do tempo. Não pode, nós não podemos permitir que o tempo mude e as pessoas não mudem. E as pessoas só mudarão se eles tiverem a oportunidade de se capacitarem. Capacitarem com cultura social, econômica e ambiental. E nessa direção, doutor Paulo, senador Benedito, eu coloco e reafirmo, não é a primeira vez que a CNA está solidária e à disposição para a implantação não só do cadastro, mas dos comportamentos de preservação ambiental e de revolução ambiental no Brasil. Mas precisamos ter o marco de partida, que é a clareza e a difusão da orientação regulatória, para que nós tenhamos um caminho a seguir. Inclusive, exemplos a demonstrar. Tem um negócio importante nessa estrada, doutor Paulo, que é visitas futuras a propriedades que se cadastraram e tiveram resultado. E como é que não fazer isso se não sabe qual foi a regra que foi implantada? Não é verdade? Então, é urgente que esclareça os marcos para que nós sejamos cúmplices na adoção desses marcos. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Gilmar. E, sequenciando, concedo a palavra ao representante Marcos Olívio Morato de Oliveira, analista técnico e econômico das organizações das cooperativas brasileiras.
Senador Benedito Lira, gostaria, em nome do presidente da OCB, agradecer a oportunidade de estar mais uma vez falando sobre o Código Florestal, o Cadastro Ambiental Rural no Senado Federal. Agradeço também a presença dos senadores Valdemir Mocca, da nossa FRENCOP, ao Silvio Kass e a senadora Ana Amélia, sempre presente na luta, no ramo infraestrutura, no meio ambiente. Agradeço a todos os presentes também essa oportunidade. Então, vou falar um pouquinho do que a OCB vem fazendo em relação à implantação do Código Florestal. Inicialmente, vou fazer um compilado. A nossa preocupação maior nesse momento da OCB é a urgência também da regulação. Tá? A gente precisa que esses marcos regulatórios, a instrução normativa e o decreto, eles sejam publicados. A partir disso, que a gente consegue fazer um trabalho de qualidade na orientação dos produtores rurais. Ou seja, o elo de confiança depende desses normativos. Né? Então, a gente pede... Eu ia falar isso por último, mas isso é urgente. Quer dizer, é urgente para que a gente tenha um normativo para fazer esse elo de confiança entre o produtor fazer o cadastro realmente. Então, falar um pouquinho do ramo agropecuário da OCB. A gente tem um pouco mais de 1 milhão de cooperados que são produtores rurais. Tá? Isso, a gente tem uma participação de 48% na produção, ou seja, 48% da produção agropecuária brasileira passa pelo sistema cooperativista, ou pelo cooperado, ou por suas cooperativas, através do processamento. Uma coisa importante, o Código Florestal traz benefícios nítidos para pequenos produtores rurais, ou seja, aqueles produtores rurais que têm menos de 4 módulos fiscais. E a dispersão, 84%, dos pequenos agricultores são cooperados, isso segundo dados do IBGE de 2006. Tá? Isso é um extrato da produção que passa nas cooperativas, ou seja, 74% do trigo brasileiro passa pela cooperativa, 57% passa por cooperativa, 48% do café, 44% algodão, 33% milho, 35% arroz, 18% feijão, 48% total. E isso são majoritariamente pequenos produtores rurais. Então, esses são alguns benefícios do sistema cooperativismo, do cooperativismo para a agricultura, para a agropecuária brasileira, a prestação de serviços de tecnologia aos produtores. Esse é um ponto-chave para facilitar a implantação do CAR. Ou seja, qual que é o desafio nosso? É mostrar para as cooperativas que elas têm a capacidade de ajudar os seus cooperados a realizarem o cadastro ambiental rural. Tá? Fato, a tomada de decisão de como vai ser feito esse cadastro depende da cooperativa, da unidade estadual, do nosso sistema OCB. Mas nós estamos dispostos e abertos a ajudar, ou seja, passar informação de qualidade sobre o cadastro ambiental rural. Então, a gente tem a agregação de valor, né, na cadeia produtiva, economia de escala para o pequeno produtor e acesso ao mercado para esses produtores pequenos. Bom, agora focando na lei mesmo, no novo Código Florestal, ou seja, né, na Lei 12.651. Principal dela, alguns pontos principais dessa lei, é a desoneração na regularização ambiental. Ou seja, do que a gente está falando aqui? O CAR, ele vem a substituir um processo oneroso, antigamente, que era a necessidade de um licenciamento, esse licenciamento para aprovar a área. Aprovada a área, você faria o georreferenciamento daquela propriedade e você averbaria isso em cartório. Ou seja, o custo dessa regularização no modelo antigo, na legislação antiga, era em torno de 10 a 15 mil reais para uma propriedade de 10 hectares, por exemplo. Hoje, em teoria, o cadastro ambiental rural ele é gratuito. Então, esse é um benefício que o cadastro dá e ele está presente na nova lei. Outro ponto é o conceito de áreas consolidadas, que permitiu a flexibilização da recomposição de áreas de proteção, como reserva legal e APP. Tá? E o mais importante, para garantir que isso seja uma legislação ambientalmente correta, ele mantém os instrumentos de proteção, ou seja, foram mantidos a reserva legal e a APP nos níveis anteriores. Os instrumentos que beneficiam com o produtor rural são nitidamente só para recomposição, ou seja, não, onde não existe a vegetação, ela vai ser recomposta, em alguns casos. Qual é o foco do sistema OCB hoje? Disseminar o conhecimento estabelecido no código. Buscar informar o público cooperativista sobre os novos instrumentos. Ou seja, quando você tem o conhecimento, você aumenta a confiança e você pode ou não, você tem a tomada de decisão na sua mão. Você pode fazer o cadastro ambiental rural ou não, você pode arguir. Né? Vale lembrar, o cadastro ambiental rural ele está previsto na lei e ele é obrigatório para todas as propriedades rurais. Tá? Esse processo seria a tomada de decisão como fazer o cadastro. Outro foco do sistema OCB é a atenção especial nos programas de regularização ambiental, ou seja, os PRAs dos estados. Né? A gente vê que alguns estados saíram na frente e já recepcionaram a lei federal, outros ainda não. E esse é o maior desafio nosso, é passar esse conhecimento, esse acordo, essa boa intenção do poder do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura, nosso, passar para o judiciário para dar segurança para o produtor rural. Ou seja, e facilitar o entendimento dessa lei nos estados também. Porque hoje o produtor rural enfrenta grandes dificuldades com o Ministério Público, né, e em alguns casos com o Poder Judiciário, pela não interpretação da nova lei, dos conceitos estabelecidos na nova lei. Então, nesse contexto, a OCB tem algumas ações principais. A gente firmou, a OCB firmou o acordo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente. Esse acordo de cooperação, além de conseguir a OCB colaborar para o aprimoramento da ferramenta que vocês viram hoje, porque a gente teve a oportunidade de participar de diversos treinamentos nas diferentes fases de elaboração dessa ferramenta cá. A gente fez sugestões, essas sugestões foram acatadas pelo Ministério do Meio Ambiente e isso facilitou. Essa demora é ruim para o produtor, mas deu robustez ao sistema que foi apresentado aqui. Outra ação que a gente tem é o acompanhamento legal junto aos poderes executivo e legislativo sobre os desdobramentos, sobre o tema do Código Florestal e sua implementação. Tá? Em uma fase interna no sistema OCB, a gente faz a gestão da informação e a construção do conhecimento, ou seja, nosso posicionamento em relação ao que nos é apresentado, ao que é a realidade do produtor rural. Então, qual foi o fato motivador para abraçar o CAR, ou essa ideia do CAR? Feito o CAR, o produtor rural teria segurança jurídica para continuar a produzir. Os produtores que não tiverem passivos, eles fazendo o CAR, eles são regularizados, eles serão regularizados sem custo nenhum. Né? Nesse processo do CAR, ele fez o CAR, ele está apto a receber o crédito rural. Tá? E uma coisa importante, a suspensão das multas. Quem fizer o cadastramento, e depois, posteriormente, no ato do cadastramento, se constatar os passivos ambientais, esses passivos, quando forem recepcionados pelo PRA, eles podem ser, alguns deles, convertidos ter as multas convertidas em pagamentos por serviços ambientais. E isso resulta no menor custo da regularização ambiental da propriedade.